Oi, pessoal, bem-vindos de novo ao Quem Somos Nós, que é o Slow Talk semanal sobre tudo que a gente faz, pensa e sente. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez nesses 8 anos e tanto, vai no quemsomosnós.com.br, lá tem tudo de todas as plataformas, ou então você vai direto na plataforma, você vai no SoundCloud, no Spotify, no YouTube ou outras, e você pode assistir ou ouvir a gente. Hoje nós temos mais um programa especial, agora sobre os 120 anos do nascimento do médico, psicanalista e psiquiatra francês Jacques Lacan. Nós vamos falar sobre o homem e a sua obra. Para nos ajudar, e vamos precisar de muita ajuda porque a obra dele é muito cabeçuda, a pós-doutora do Departamento de Psicanálise da Universidade Paris 8, doutora, mestre e graduada em psicologia pela PUC do Rio, membro da Associação Mundial de Psicanálise e professora da pós-graduação em teoria psicanalítica da UFRJ, Tânia Coelho dos Santos.
Quem é você?
Uau!
Então, para uma psicanalista é uma ótima pergunta.
Com certeza, e principalmente para uma psicanalista que chegou ao divã como analisanda aos 18 anos de idade. São muitos anos. Eu não deixei o divã até hoje, eu considero que eu terminei a minha análise, mas de vez em quando eu volto lá para tratar os meus restinhos, né? Os restinhos sintomáticos, né? Então, quem sou eu? Eu acho que eu posso começar por aí, né? Uma analisanda de muitos, muitos anos, né? Uma analisanda desde muito cedo. Eu procurei a psicanálise como uma neurótica comum, uma neurótica típica da minha época. As meninas da minha época precisavam se haver com a questão da revolução sexual, da liberação da mulher, da emancipação feminina. Eu faço parte da primeira geração de mulheres na minha família que entrou no mercado de trabalho, foi difícil, e a primeira geração que usufruiu da liberdade de ter uma vida sexual antes do casamento, filhos, etc., e até de se perguntar se queria casar ou não, se queria ter filhos ou não. Enfim, são questões de época, são questões marcantes na minha época que me levaram ao divã, né? E o divã me acompanhou ao longo de toda a minha vida. Eu encontrei a psicanálise como teoria na faculdade de psicologia. Eu não sou exatamente do tipo que queria fazer psicologia. Minha grande área sempre foi ciências humanas, literatura, sociologia, antropologia, filosofia. Eu só me decidi pela psicologia porque eu queria ter uma prática. Eu não sou uma professora universitária dedicada exclusivamente à bibliografia, à leitura, ao ensino. A prática me acompanha desde o tempo em que eu me formei, faz parte da minha vida em igualdade de condições com a pesquisa, com a teoria, com o ensino. Então, eu fui fazer psicologia de olho, né, em alguma coisa na área de ciências humanas que me levasse a ter uma prática. E eu odiei, né? Fazer psicologia foi uma tortura. A primeira coisa que eu pensei quando eu entrei na faculdade foi: isto é uma ciência? Fala sério, não é possível. Isso é um besterol, né? Só que parece uma faculdade de administração. Com todo respeito pelos administradores, a faculdade de administração é parecida, porque ela reúne saberes dispersos e aquilo parece que não configura um campo, né, de investigação científico. Eu escapei indo fazer cursos na filosofia, que me deram um fôlego, até que eu encontrei a primeira disciplina de psicanálise e foi a solução. A obra freudiana me apaixonou de tal maneira que eu passei os anos da faculdade dedicada a estudar integralmente. Eu, ao final da faculdade, eu já tinha lido a obra toda, eu conhecia a obra toda, e eu me formei em 23 para 24 anos, com 24 anos, 3 meses depois de sair da faculdade, eu estava em sala de aula da universidade, ensinando psicanálise.
Por que que você, que você acha que te fez se apaixonar por Freud?
É, primeiro, foi o único saber científico que eu encontrei na psicologia, né? A única coisa com rigor, com método, com uma profundidade arqueológica, né? Sobre a espécie humana, né? Sobre as nossas questões, certamente a psicopatologia. A essa altura, eu já me perguntava muito sobre os sintomas, sobre sofrimento psíquico, justamente o que você não ecoa muito na psicologia, porque a psicologia se dedica muito mais ao laço social e à aprendizagem, né? Só psicanálise é uma clínica, só psicanálise deriva da medicina. Bem, eu sou de uma família de médicos, meu bisavô foi o primeiro catedrático em pediatria da UFRJ. Eu tenho essa coisa da medicina e da clínica na veia, né, da prática. E certamente me encantou pelo potencial, né, de abordagem, inteligibilidade, tratamento, cuidado, né, com a saúde psíquica do ser humano.
Tem gente que fala ao contrário, né? Fala que a psicanálise não tem, né, um rigor científico, né? Que é uma coisa, um insight que veio lá do Freud, que depois teve várias interpretações, vamos chamar assim. Já a medicina, a psiquiatria teria um lado científico e a psicologia estaria no meio do caminho, né? Como que você vê isso?
Olha, eu considero que há muitas distorções nessa maneira de apresentar as coisas. Freud era um médico, neurologista, que se aproximou de poder, né, pensar a subjetividade humana, o inconsciente, no momento em que ele encontrou o Breuer, um amigo dele, psiquiatra, e foi introduzido à clínica, ao tratamento da histeria. Durante alguns meses, ele acompanhou uma espécie de residência na Salpêtrière, né, com Charcot, né, um grande psiquiatra, que foi uma inspiração enorme no sentido de aproximá-lo cada vez mais da clínica da histeria. Então, em primeiro lugar, a gente tem que situar a psicanálise na herança da neurologia, da medicina, da psiquiatria. O que Freud introduz na psiquiatria foi um passo a mais. No entendimento dele, se tratava de construir uma psicologia científica que permitisse abordar o que a psiquiatria justamente falhava, em alcançar, e era a causa da doença mental. Mas toda a descrição psicopatológica da psiquiatria ao longo de muitos anos é útil para nós psicanalistas até hoje. A nosiologia psiquiátrica nos interessa profundamente. Não existe esse corte radical entre psicanálise e psiquiatria. Quanto à psiquiatria dita hoje, né, científica, neurocientífica, completamente dedicada apenas à pesquisa de psicofármacos, sim, com esse campo o diálogo às vezes é difícil. Mas mesmo assim, Celso, eu tenho que te dizer, há pacientes que eu não poderia tratar se eles não estivessem muito bem medicados por um bom e velho psiquiatra não dinâmico, né? Dedicado à psicofarmacologia. O que ia ser de mim sem ele, né?
Claro. Como não tem o processo científico, né? Existe muito é um processo das ideias e tal. Tem muita gente que coloca a psicanálise num lugar mais ou menos. Aí teve uma época que o Freud teve em baixa, né? Assim, bem em baixa, né? Ele apanhou muito, coitado. Agora, quer dizer, agora, o próprio Lacan, né? Ele refez Freud, vamos chamar assim, né? Ele reviu Freud, talvez seja a palavra melhor, e acrescentou algumas outras camadas de interpretação, né? Então, vamos falar um pouquinho da formação do Lacan, que também é médico, né? Então, médico legista, que é a coisa mais engraçada, mas é que na época o médico legista era o cara, o neurologista, né? Não é isso?
ele conseguiu dar, então, um novo olhar, né, para o Freud, e que tá atual ainda, né, pelo que eu entendi. Vamos lá, me conta um pouquinho. Ele, né, esse olhar que ele deu para o Freud já virou quase todo mundo acha que sabe, né, o que ele falou, mas acho que era bom a gente colocar resumidamente, para também poder entender o que, que o Lacan fez com ele, né?
Sim, e precisamos, então, resgatar a dupla dimensão da obra freudiana. De um lado, é uma teoria científica desenvolvida a partir de um método rigoroso de observação, escuta e interpretação de sintomas na clínica psicanalítica. Então, essa experiência é uma experiência de laboratório, porque você pede ao paciente que diga tudo o que vem à cabeça, sem nenhuma censura. Mandamento impossível, todo mundo vai fracassar, e no ponto onde você fracassa, aparece o quê? O desejo inconsciente, que é justamente o que nós queremos colher, interpretar, e dar ao paciente, então, instrumentos para alargar a percepção que ele tem dele mesmo, das suas necessidades, dos seus desejos e dos seus conflitos. Então, a psicanálise é científica, porque ela não é uma teoria filosófica, justamente porque ela era desapegada da relação com a verdade científica, com a verdade que o fato permite prover. E sem essa relação ao fato clínico, a consequência clínica, a intervenção clínica, a psicanálise não faz nenhum sentido. Ela não é uma teoria especulativa de maneira nenhuma. Então, esse ponto de partida que eu estou acentuando, eu penso que é justamente o que aproxima Lacan de Freud. Na formação do Lacan, não apenas uma grande cultura, né, filosófica, tipicamente francesa, acadêmica, participa da construção, da capacidade de pensamento, de reflexão e de abordagem dos conhecimentos extremamente lógica. Né? Lacan, embora seja difícil de ler, Lacan não se entregava a firulas poéticas ou ociosas. O pensamento do Lacan é rigoroso, o pensamento do Lacan é científico, né? O primeiro retorno do Lacan a Freud, todo o primeiro ensino do Lacan sobre Freud, foi desenvolvido com o intuito de formalizar melhor, cientificamente falando, alguns conceitos que pareciam a ele precariamente desenvolvidos e que precisavam de instrumentos, e aí é o corte entre Freud e Lacan. Instrumentos que ele vai procurar no campo da linguística, no campo da lógica, no campo da antropologia, enquanto que Freud dialogava com a biologia, com a química, com as ciências naturais. Então, Lacan introduz novas ferramentas no intuito de tornar esse pensamento, essa teoria, ainda mais rigorosa e ainda mais suscetível, né, de ser avaliada pelos pares, né, de outras disciplinas. Então, Lacan foi responsável por elevar a psicanálise ao campo do diálogo universal com a sociologia, com a antropologia, com a linguística, com a filosofia. Ele alargou imensamente, né, o potencial da psicanálise, né, de influenciar, de conversar, né, de se submeter à avaliação crítica dos pares. No sentido, foi um trabalho magnífico.
O Lacan também teve dois momentos, vou chamar assim, clínicos, né? Dois pensamentos clínicos. Né? Um mais ligado ao raciocínio do Freud, né? E um outro mais objetivo, né? Assim, no sentido de tentar resolver as questões mais prementes das pessoas, às vezes mais rápido. Conta para a gente, então, vamos lá, o que o Lacan acrescentou nessa primeira fase, na coisa, fase clínica, vamos chamar assim, e depois ele teve uma fase, uma outra fase clínica que, a meu ver, alguém que é leigo, meio quase oposta, não oposta, mas quase o oposto do que ele fazia antes. Conta um pouquinho e o que isso quer dizer hoje, né? O que isso quer dizer e como que a gente pode hoje olhar para ele?
Bom, sobre Lacan, não é possível abordá-lo, abordar seu pensamento, abordar sua prática, sem recorrer a um comentador que é um coautor. Quem estabeleceu os seminários do Lacan foi o genro dele, o Jacques Lamillère, por acaso meu analista.
Tá bem, você está bem de analista.
Pois é, Jacques Lamillère, um analista há mais de 20 anos, foi alguém que esteve comprometido desde cedo na sua história, né, de estudante, sua história de vida intelectual, com o acompanhamento dos seminários do Lacan, e foi responsável por estabelecer, isso é, conferir a um ensino oral uma inteligibilidade escrita, né? Limpando, eventualmente, pontos obscuros, enfim, esclarecendo, eventualmente, o texto no ponto onde havia mais obscuridade. Se não ficou transparente, a gente sabe disso, muito longe. Lacan é conhecido pelo seu modo hermético, né? Aparentemente, de se expressar. Mas não é possível falar dos tempos do Lacan sem primeiro introduzir o papel que o Jacques Lamillère teve nesse sentido de estabelecer e também de prolongar o ensino do Lacan no Departamento de Psicanálise de Paris 8, departamento fundado pelo Lacan, do qual Jacques Lamillère foi o diretor, hoje é o Gérard Millière o diretor, e onde eu fiz meu pós-doutorado. Então, o que o Millière considera primeiro ensino do Lacan é o tempo em que Lacan introduz o campo da fala e da linguagem, ou seja, a primazia do simbólico na constituição do sujeito. É o Lacan que ensina que o inconsciente é o discurso do outro. O inconsciente é estruturado como a linguagem, por isso ele é interpretável. E o único real que interessa à psicanálise é o real do inconsciente estruturado como a linguagem, os efeitos, né? Efeitos de sentido. Os efeitos interpretáveis. Isso significa uma clínica que prolonga a clínica freudiana, embora refundando-a em novas bases, privilegiando a interpretação e o lugar do analista como aquele sujeito que supostamente sabe alguma coisa sobre o inconsciente. Num segundo tempo, a partir dos anos 62, 63, quando ele justamente sai da IPA, né? Ele deixa de ser um membro da instituição, então ele se tornou um analista comum, e ele começa a introduzir uma mudança na teoria, que foi o conceito de objeto A. Então, o inconsciente já não é só alguma coisa que você interpreta, mas o inconsciente também é alguma coisa que usufrui, que goza de alguma coisa enigmática. Esses objetos A é que deveriam, então, a partir dessa segunda clínica, interessar o analista. Por quê? Porque são esses objetos que, lá nos fantasminhas, nas fantasias do sujeito, dão corpo aos sintomas, né? Alimentam os sintomas. Então, é uma clínica muito orientada para essa questão do gozo, né? Do gozo no inconsciente e não apenas na interpretação. Foi aí que ele introduziu o corte, né, das sessões como uma maneira de provocar mudanças no campo do gozo. As mudanças técnicas visam alcançar esta outra dimensão, que ele acreditava que na psicanálise dos pós-freudianos era negligenciada com muito blá, blá, blá. Muita interpretação. Você conhece a piada, né? O sujeito ficou 20 anos em análise, chegou porque fazia xixi na cama, 20 anos depois continua fazendo xixi na cama, mas agora sabe por quê, né? Então, a segunda clínica seria uma crítica ao excesso interpretativo, improdutivo, que não provoca mudanças nos sintomas. Há uma terceira clínica. Essa terceira clínica envolve uma ideia de que o simbólico não tem primazia. Então, quando você fala de alguma coisa que muda, Lacan muda, não, na verdade, Lacan relativiza a importância da supremacia da linguagem sobre o inconsciente. Ele vai dizer: o inconsciente não é apenas a consequência da linguagem. O inconsciente é real, o inconsciente é pulsional.
Então, aí ele volta para Freud quando ele fala isso.
Ah, com
Mas ele volta bem mais voltado, porque quando ele fala que inconsciente é a linguagem, ele está se distanciando um pouco. Chega no
certeza.
finalzinho, ele volta para o começo, mais ou menos assim.
Ele volta por causa da função, né? Que é uma coisa que, no segundo a tópica freudiana, a introdução do conceito de pulsão de morte é a descoberta da compulsão à repetição, de que o sujeito não quer se curar, que tem alguma coisa que reage contra o aspecto terapêutico, o desejo terapêutico, né? Que o sujeito se aferra ao sintoma, né? Então, Freud descobre uma montanha de fenômenos que mostram uma má vontade do sujeito em se tratar.
Mesmo que ele finja que quer, né?
Mesmo que ele diga que quer, e Lacan, eu acho que a partir daí ele vai apostar numa certa vivificação da dimensão do inconsciente. A linguagem não é só o que mortifica o corpo e submete o sujeito, mas é também um magnífico aparelho de produção, né? De soluções, de invenções, de criações. Ele passa a desejar que uma análise produza significantes novos, em lugar de só
Olhar para
interpretar.
trás, né? Olhar para trás e ver por que que eu estou aqui, tentando simplificar é assim, em vez de eu ficar olhando para trás, por que que eu estou aqui, a hora que eu descubro por que eu estou aqui, não necessariamente isso me cura, né? Que isso era um pressuposto, vai, do Freud, né? Assim, a hora que eu descobri, eu estou curado. Não aconteceu, né? Muitas vezes você descobre e não está curado. E a ideia dele era, bom, vamos então projetar um novo futuro, né? Em vez de ficar buscando um passado. É mais ou menos isso.
O que ele diz, na verdade, é: eu lamento muito. Eu não sei por quê, né? Toda vez que você coloca alguém em análise, as pessoas só falam do papai, da mamãe, da infância, dos traumas. Como eu gostaria de produzir um significante novo, ou seja, um sujeito capaz de enunciar alguma coisa inédita. Mas isso é muito mais um desejo do que uma realidade. Né? A gente sabe perfeitamente o quanto um passo assim, né, no sentido de inventar alguma coisa nova, não é alguma coisa que você obtém todo o tempo e tão fácil assim de se alcançar. Uma grande dose de repetição das histórias familiares e do
Claro.
passado é necessário até que as chaminés fiquem limpas o suficiente, né, para que algo novo se produza, né?
A gente vive um pouco em espiral, pelo menos por um bom tempo, assim, né? Quando ele fala dessa história, né, de ficar, ah, foi meu pai, minha mãe, foi meu trauma lá atrás e tal, e bibibi, você acaba sempre jogando para o outro a responsabilidade de quem você é. E aí ele falou: não, peraí, você é que é responsável, não vem com esse papo aí de jogar todos os problemas nos outros. A ideia é de falar assim: não, assuma a responsabilidade um pouco, né, da tua vida. Não, não tinha um pouco essa última fase dele, assim, não era uma coisa mais colocada desse jeito, ou estou errado?
Não, de jeito nenhum. Eu acho que se há uma coisa, né, que chama atenção nos propósitos, né, de uma psicanálise lacaniana, é que se num primeiro momento, né, talvez lá para o final, início dos anos 60, ele ainda falava muito da psicanálise como uma ética do desejo, né, o sujeito é um sujeito da falta a ser. Então, na análise, você faz a experiência, né, dessa transitoriedade das suas identificações, daquilo que você acha que você é, você vai esvaziando, né, suas certezas sobre você mesmo, né, e vai fazendo a experiência de um certo vazio, causa, né, do seu desejo. Na medida, justamente, em que a partir dos anos 62, 63, 64, ele introduz o objeto A, dizer, epa, psicanálise não é só uma ética do desejo, porque existe o gozo, né? Existe o apego do sujeito ao sintoma, o apego do sujeito a um modo de gozar que está incrustado no inconsciente. Vai precisar se responsabilizar por isso. Isso não é exatamente interpretável. Sobre isso, o sujeito vai precisar tomar uma posição.
Uma posição racional
Uma
em relação.
posição de admitir que aquilo lhe pertence, que é algo que é dele e que é mais forte do que ele. Porque uma ética do desejo te dá a impressão de que você muda, 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 muda. Hoje, uma sessão você disse uma coisa, na outra você, né, já apresenta um outro ponto de vista. É aquela fantasia de que tudo pode mudar. Até que você encontra que há alguma coisa em você que não muda. Conceito de pulsão de morte em Freud se refere a isso. E o objeto lá do Lacan foi a primeira maneira de introduzir essa dimensão do que não muda, do que é mais forte do que você. O que fazer com o que não muda? Só lhe resta a responsabilidade em fazer
Para
alguma.
mudar, mas não era responsabilizar para mudar? Ou eu interpretei errado?
Olha, se for possível, nem sempre é possível mudar. O que não dá é para você passar a vida se queixando, né, como se aquilo não fosse parte essencial de você. Não? Vou dar um exemplo idiota. Imagina alguém que bebe muito. Bom, você esgota as significações: meu pai bebia, meu avô bebia, isso é um traço masculino, isso é da cultura. Nananana. Bom, chegamos ao gozo. O sujeito tem um gozo em ficar fora de si. Bem, se ele não pode abrir mão desse gozo, pelo menos ele é responsável por regular isso e não causar danos a ele próprio nem aos outros. Esse é um uso possível de uma ética da responsabilidade, né?
Posso usar o teu exemplo? Tem gente que, ou pelo menos dizem que existe uma certa predisposição genética a uma adição, não só ao álcool, né, a várias adições. Como que o Lacan trata com essa história de uma predisposição genética? Porque aí é um gozo genético, tá certo? Ou parte genético, parte não genético e parte genética. Como que ele trata disso, ou não chegou a tratar disso?
Não, eu não conheço nada que Lacan tenha dito explicitamente sobre isso, mas a orientação lacaniana, especialmente a partir do esclarecimento que o Jacques Lemelaire produziu sobre muitas obscuridades, né, da obra, nos permite avançar nesse terreno, admitindo que sim, que eventualmente você tenha constituições neurológicas, né, neuropsicológicas, com base em configurações genéticas, por que não?
Neuroquímicas, assim, né? Tem gente que é quimicamente mais fácil de ser uma pessoa que fica viciada, né? De ser adicta.
Bom, exato, a gente encontra isso todo dia na clínica. Beber, todo mundo bebe, mas não é todo mundo que se torna alcoólatra. Isso é o alcoolismo. Como adição, assim como drogas, não acontece a qualquer um, né? E muitas pessoas se expõem, nem todas desenvolvem uma adição. Do ponto de vista psicanalítico, o que importa é a relação entre a adição e a pulsão de morte, porque a adição vai levar o sujeito a uma série de comportamentos que vão trazer danos, seja para ele, seja para as pessoas que o cercam, que o envolvem. De modo que uma ética da responsabilidade exige implicar o sujeito, mesmo que você seja neuroquimicamente um dependente, e
É porque
isso.
ele pode falar isso, isso independe da minha vontade. Eu sou constituído neuroquimicamente para isso. Não adianta, não é o meu pensamento, não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é nada, é uma coisa que eu não tenho como mexer, é a minha genética. Como é que eu saio dessa?
Você pode escolher, né, se você vai continuar se drogando ou vai continuar bebendo, ou se você vai adotar medidas para interromper, para tratar, para se impedir de se drogar e de se beber, e de beber. Eu só tratei com sucesso a ex-alcoolistas que passaram, por exemplo, pelo AA, Alcoólicos Anônimos. Então, primeiro é uma decisão do sujeito. Eu não quero isso para minha vida.
Não quero destruir mais, não quero. Depois, independente do que causa, mesmo que seja químico, eu posso, eu me responsabilizo por evitar. É isso?
Isso, exatamente. Você
o desejo continua igual, ou a possibilidade continua igual. Agora,
é mais forte do que eu.
Eu posso me responsabilizar por não fazer aquilo que é mais forte do que eu. Ou seja, eu posso ser mais forte do que aquilo que é mais forte do que eu. É isso?
Sim, eu posso ser mais forte. Eu posso escolher não tomar o primeiro gole. Né? Eu estou pensando num paciente que diz... Mas você não pode tomar uma latinha de cerveja? Não, eu não posso tomar nada. O primeiro gole vai desencadear...
Dispara, né?
Dispara, entendeu? Uma exigência de mais e mais e mais. É irreversível. Então, eu não posso tomar o primeiro gole. E o único lugar que ele encontrou, né, no caso desse paciente que me vem à cabeça, que foi capaz de ajudá-lo a se conter, foram os Alcoólicos Anônimos. Né? Eles têm um trabalho de solidariedade social, de troca de experiência, né, de supervisão, né, vigilância uns sobre os outros, que, na medida que o sujeito consegue, durante um certo tempo, né, se impedir de beber, a partir desse momento, aí sim ele adquire a liberdade efetiva, né, de escolher daqui para frente não mais beber. Mas, durante muito tempo, são os outros que se encarregam de impedi-lo.
De fora para dentro.
De fora para dentro, funciona de fora para dentro. Mas um psicanalista jamais poderia obter esse resultado com um alcoolista. A psicanálise não se presta a esse tratamento assim, né? Nesse sentido.
É um auxiliar do tratamento, seria?
Exatamente, é um auxiliar do tratamento. Ele não é efetivo, né, no combate à adição, que, como você bem...
Seja lembra, qualquer droga, né?
Qualquer droga. Ela exige mecanismos de contenção poderosos até que o sujeito não, né, quer dizer, alcance a liberdade, né, de dizer não, de escolher, de dizer não à droga. Até lá ele vai precisar muito dos outros.
Não, entendi. Então, assim, voltando para o assunto de onde veio isso, que é a questão da responsabilidade por você mesmo, né, e daí que me derivou essa história. Quer dizer, ao mesmo tempo, mesmo quando eu sou adicto, ou alguém é adicto, né? Eu, graças a Deus, não sou, mas eu sou o responsável por escolher não começar. Né? Quando eu consigo ter a consciência disso. Né? E aí, assim, aí é que a psicanálise ajuda a compreender essa consciência, é isso?
Sim, sim. Porque, geralmente, quando você pode dizer não ao vício, você finalmente pode dizer sim a outras coisas. Uhum. É aí que a psicanálise é preciosa.
Uhum. Agora, como você estava falando, eu vou chamar de vício, mas não sei se está correto, as pessoas são viciadas em determinadas sensações, são viciadas... É o mesmo processo que o Lacan olha isso, essa ideia da gente... ser viciado em determinadas coisas, mesmo que elas assumam formas diferentes, as pessoas repetem e repetem e repetem e repetem, quase como um vício. Faz sentido isso, não?
Olha, não vamos voltar a Freud e ao conceito de pulsão. O mais pulsional na pulsão, se a gente pode falar assim, o que ela tem de mais pulsional é a compulsão à repetição. Parece que a pulsão fracassa, né, em alcançar uma satisfação absoluta. Não há para o ser humano uma satisfação absoluta. Você vê, os animais parece que sabem direitinho o que querem. Né? Eles vão lá fazer aquela meia dúzia de coisinhas em que consiste a vida deles, e isso lhes dá a satisfação que eles precisam para existir. Mas não, nossa satisfação é sempre precária. Nós sempre precisamos recomeçar com novos custos. Nunca uma satisfação é suficientemente satisfatória, né? Por isso eu coloquei entre as músicas, o Rolling Stones, né? Satisfaction, né? I can't get no satisfaction. Né? É alcançar essa satisfação absoluta para o ser humano é impossível. É um real impossível. É preciso sempre recomeçar. Então, a sua pergunta é por que algumas pessoas são capazes de recomeçar variando, né, buscando novas experiências, outros gozos, outros, usufruir de coisas novas, e são capazes de fazer isso sem se maltratar demais, sem se prejudicar, sem prejudicar as pessoas que estão à volta, né? Por que que alguns circuitos, né? Alguns são virtuosos, né? Alguns círculos são virtuosos, enquanto que outros parecem viciosos. Bom, é aí que a predominância da pulsão de morte, ou a predominância do princípio do prazer, princípio de realidade, da sexualidade, vai fazer a diferença em como a pulsão se comporta. Um analista é, primeiro que tudo, um aliado contra a pulsão de morte. Sua principal função é não permitir que isso se repita, né, de forma repetitiva e danosa, que justamente nós não mergulhemos no vício. A frase do Lacan, isso já é em 1976, quando ele diz que o analista é uma ajuda contra. Contra o quê? Contra a pulsão de morte. O analista é uma ajuda contra a pulsão de morte. Dominado o alcoolismo, o analista é uma ferramenta preciosa para que você descubra que é possível haver satisfação de outras formas, de outras maneiras. Você invente, talvez, outras maneiras de viver a vida e de ser feliz.
A ideia de não haver uma completude, né? A impossibilidade de uma completude que gera a tal da insatisfação, gerada também pela nossa ideia de que é possível ter uma completude, que acho que é um pouco religiosa, né? Assim, então, existe uma ideia de que em algum momento a gente vai estar completo, e a ideia da felicidade fica sempre adiada, não é?
É, mas Celso, olha só, vamos falar de religião. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu fui criada na religião católica. Está aí um assunto que eu conheço bem. As pessoas religiosas, pelo menos na tradição religiosa ocidental cristã, justamente elas são ensinadas a conviver com uma satisfação que nunca é plena. Se você pode fazer uma crítica às religiões católicas, cristãs, é justamente por deixarem a felicidade para o paraíso. A terra é o lugar do padecimento, a terra é o lugar do sofrimento, da felicidade incompleta. Você tem que aprender a se resignar, a aceitar uma felicidade menor em nome de algum valor.
E de uma felicidade futura.
E eu posso aceitar que a felicidade nesse mundo é uma felicidade menor. Mas o discurso do capitalismo, a sociedade de consumo, implodiu o discurso religioso. E implodiu uma maneira, pelo menos era um mecanismo que as pessoas tinham, para se conformar com o fato de que a felicidade ideal não é alcançável. A gente consegue felicidades parciais, momentos de felicidade. Algumas áreas da sua vida vão muito bem, outras nem tanto. Mas com a implosão do discurso religioso, ninguém renuncia a mais nada, né? Todo mundo quer ser feliz aqui, agora,
O
né?
tempo todo.
O tempo todo, mais duravelmente possível. Bem, então nós entramos numa sociedade que fomenta a adição à felicidade, né? A sociedade de consumo, o discurso do capitalismo. Alimenta a ideia de que podemos sim ser completamente felizes, né? As pessoas vêm à análise em busca justamente de fazerem mudanças radicais na sua vida, de modo a poder experimentar uma infinidade de vidas infinitamente felizes, né? Acabei de citar Pascal, né? Através de Lacan.
Não, nós estamos caminhando cada vez mais para isso, não é? E tem gente que diz que isso é o que tem causado boa parte das insatisfações, depressões, e claro que tem uma parte clínica também, que eu não vou entrar aqui, mas assim, tem gente que olha que essa
essa distância, né, entre a promessa da felicidade e a possibilidade de alcançar, acaba gerando uma tensão interna que muita gente entra em depressão por causa disso. Faz sentido para você?
Olha, isso faz muito sentido na minha clínica. Muitas pessoas chegam hoje ao consultório. Bom, eu comecei a atender há 43 anos atrás. Então, as pessoas que eu atendo hoje são completamente diferentes das pessoas que eu atendi há 43 anos atrás. Hoje, indiscutivelmente, é muito mais difícil aceitar que a felicidade plena é impossível. Mas eu não acho que isso fosse um problema assim, agudo, há 40 anos atrás, não. Acho que isso vem se acentuando. Acho que existe uma grande propaganda, né, uma parcela considerável da mídia, né, fomentando expectativas de felicidade. Não vou dizer irreais, mas abundantes demais. Né?
A libertação das mulheres... Vou pegar a década de 60, que eu não vou dizer que fundou isso, porque não fundou do ponto de vista econômico, mas fundou do ponto de vista racional, a ideia de tudo pode, não é? Droga, sexo, rock and roll, etc. Eu vou, na verdade, a libertação, que eu acho que é difícil dizer que foi ruim, né, que aconteceu naquela década, é mãe um pouco disso, não é?
Eu comecei, inclusive, falando sobre isso.
Né? Então, por isso que eu lembrei.
Eu sou uma pessoa da década de 60, eu sou uma pessoa da década de 70, mas aí, por meados dos anos 70, os efeitos de maio de 68, que no mundo inteiro, enfim, foi um período em que no mundo inteiro movimentos sociais, né, de liberação da sexualidade, feminina,
tudo.
Enfim, liberação, emancipação, superação de tabus, restrições, limitações sociais, inauguraram, né, uma época de expectativas desmesuradas de felicidade. Como você mesmo assinalou, não é tão simples assim. Talvez a abundância econômica pós-guerra tenha sido a condição de possibilidade para a emergência de movimentos sociais de liberação de restrições tradicionais, né, que pesavam sobre os indivíduos, e como exigências morais, né, que foram questionadas. Então, nos anos 70, eu vivi a repercussão disso. Né?
Eu também.
Pois é, então a gente sabe muito bem, no intervalo de uma geração, para você ter uma ideia, na geração que me antecede, né, meus pais, tios, familiares, em todos os quadrantes, não há nenhum caso de separação conjugal, nenhum.
Na minha família também não.
É só uma geração atrás, apenas um passo atrás, enquanto que na minha geração a correlação se inverte, a grande maioria experimentou pelo menos dois casamentos. Bom, a emancipação das mulheres, né, numa entrada no mercado de trabalho, alterou radicalmente a relação com o homem. Né? Essa questão do dinheiro, né, do quem paga as contas, foi essencial. A liberdade sexual também, né, alterou. A famosa dupla moral sexual, né, uma moral para o homem, uma moral para a mulher. As mulheres reivindicaram igualdade tanto no mercado de trabalho quanto na vida sexual. Bom, sob uma série de aspectos, a vida melhorou muito, mas criaram-se novas tensões, novos conflitos, novos impasses, né? Quer dizer, outras provas de que o ser humano, como dizia Goethe ou Heine, alguém, enfim, um poeta alemão desses que Freud gostava de citar, acho que é Goethe, e dizia que nos planos da criação não parece existir nenhuma determinação no sentido de que o homem seja feliz. Não está nos planos da criação. Né? A felicidade...
Nem na Bíblia mesmo. Agora a gente teve um refluxo, a gente está tendo um refluxo no mundo inteiro. Não sei se a palavra é correta, esse refluxo, mas algo está acontecendo no mundo inteiro
de quase de uma tentativa de voltar para essa década anterior ali, antes da guerra, né, vamos chamar assim, da Segunda Guerra. Parece que está se querendo voltar a um período do século XX, uma tentativa de segurar o empuxo, né, do que aconteceu na década de 60, 70, 80 e tal. Como que você acha que o Lacan interpretaria isso agora?
Há um diálogo muito interessante durante um seminário do Lacan, por acaso esse onde ele fala do analista uma ajuda contra, que é o seminário Le Symptôme, com TH. Ele escreve o sintoma com TH, dá uma grafia nova essa palavra e faz toda uma discussão sobre justamente o que não muda no sintoma. O que muda, que é interpretar, e o que não muda. E, a uma certa altura, perguntam para ele, né? Isso é 1976, como é que ele avalia, né, os acontecimentos na China? Perguntam o que, que ele espera, o que, que ele acha que vai acontecer. Ele diz que não espera nada, que ele apenas observa os acontecimentos. Eu penso que o que é lacaniano, né, é justamente essa renúncia a utopias, profecias, embora Lacan tenha enunciado, muitas vezes, críticas, por exemplo, ao avanço dos movimentos igualitários em detrimento do sagrado da autoridade simbólica, porque ele achava que só ia levar a aumentar o que a gente vê hoje, polarização, segregação, disputa, conflito. Ele suspeitava que o laço social ia ficar cada vez mais sufocante e que, num certo sentido, a ordem tradicional, por mais opressiva que ela parecesse, ela talvez nos poupasse de opressões ainda piores, como a gente vive hoje. Cada palavra que eu estou dizendo para você, eu tenho que pensar, porque a chance de eu ser lacrada, cancelada, né, de dizerem que eu sou isso, aquilo, é enorme. Né? Qualquer coisa que você diga é passível de criminalização, judicialização.
Mas ele pregava que a gente devia ficar onde estava? Ele era um conservador nesse sentido? Eu sei que ele tinha uma questão mas colocava a homossexualidade como um desvio, que hoje é uma postura bastante conservadora, né? Ele era um cara que achava que a gente não devia, então, libertar essas... Não estou falando só do homossexual, estou falando um pouco de tudo, libertar a variedade do que é o ser humano e tal.
Olha, você fez uma pergunta muito, muito sensível, né? Eu escrevi recentemente um artigo que se chama justamente O Estatuto da Lei e do Estado de Direito, no pensamento do Freud e do Lacan. E eu tomei da Elizabeth Rudinesco uma expressão que eu gostei muito, né? Ela chama Lacan de um conservador esclarecido. O que, que é a postura, né, de um conservador esclarecido? Em primeiro lugar, né, é alguém que acredita que há estruturas fundamentais que organizam o laço social. Sim, você pode se colocar contra elas, você pode dilapidar, entendeu, tudo que existe, botar por terra, mas ele vai provavelmente considerar isso o triunfo da pulsão de morte, porque essas estruturas organizam o laço social, organizam a constituição da subjetividade e ajudam a viver. Lacan só acreditava num tipo de revolução. Ele diz literalmente, eu estou repetindo, eu não estou criando, justamente em Vincennes, né, ele faz um discurso, ele diz que a única revolução que ele acredita é a revolução freudiana. Se mudanças são possíveis, o caminho é o tratamento da singularidade de cada um, jamais pela via do movimento social. O movimento social coletiviza, sufoca as diferenças e tende a produzir o que ele chamou de ordem de ferro, né? O supersocial, uma nova ordem de ferro. Você não está mais submetido às estruturas tradicionais, Mas hoje você tem os grupos identitários, né? Então você tem que dizer, você é o quê? Você é negro? Você é branco? Você é homossexual? Você é trans? O que, que você é? Né? Você tem que se encaixar numa categoria, o que é extremamente constrangedor. Eu tenho, enfim, por acaso, um paciente homossexual que se recusa a andar por aí declinando sua orientação sexual. Por quê? Porque minha orientação sexual não me define. O que me define é a pessoa que eu sou, o que eu faço na sociedade, a profissão que eu exerço, os valores que eu encarno. O que a minha orientação sexual tem a ver com tudo isso? Um indivíduo lúcido, né? Que sabe que a sua singularidade como pessoa não pode ser definida por uma categoria. Ah, bom, então você é um homossexual? E ele é constrangido frequentemente por pessoas que querem saber, que querem que ele se assuma, que ele diga se o fulano é o marido dele ou é o namorado, ou não sei o quê. Por quê? Porque se você não for categorizável, o laço social de hoje não tolera isso.
Mas antes não era também, só que tinha menos categorias? Antes não era parecido, a pessoa tinha que se reprimir, né? Tinha que fingir que era de outra categoria, não era semelhante? Quer dizer, usando esse exemplo específico, né? Tinha que mentir e travestir de uma outra categoria. Mas o fato de categorizar não é uma coisa que já existia, só que com menos opções de categoria.
Olha, no meu tempo, um homossexual não era categorizado como homossexual. Tinha colegas, professores universitários, cuja orientação sexual não os definia. O que é que os definia?
Não, claro, mas antes desse tempo,
né? Eu não lembro. Né? Eu acho que o que eu vivi foi um tempo onde, sim, os padrões existem orientados pela natureza, as crianças nascem da relação sexual entre um homem e uma mulher. Se não for isso, você tem que arranjar uma proveta. Né? Você não vai conseguir fazer com que dois homens tenham um filho. Mesmo que você arranje uma barriga de aluguel, o filho será de um dos homens com a mulher, não será dos dois.
Isso é biologicamente falando.
Bom, biologicamente é o que nós somos. Nós temos um corpo que é biológico. Nós não somos só isso, mas nós somos isso. De saída, é o que nós somos. Mais do que isso, é a linguagem, a cultura, enfim, toda a plasticidade que esse campo nos oferece. Nós continuamos tendo um corpo. Se você quiser dizer, mas eu sou um homem num corpo de mulher, eu vou ter que operar meu corpo para mudar o meu corpo. Ele não vai magicamente deixar de ser um corpo de mulher só porque eu digo que eu sou uma mulher, que eu sou um homem no corpo de mulher. Você entende o que eu quero dizer? A realidade biológica ela não é ultrapassável. Quando a gente fala de padrões, a gente está falando desse básico, né? Que é a nossa realidade biológica. A orientação sexual, a gente sabe que não é natural. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, isso não existe. Só os evangélicos acreditam nisso. Né? E alguns católicos também. A gente sabe que você precisa de uma família, de um pai, de uma mãe, de passar pelo complexo de Édipo, pelas fantasias sexuais infantis, para adquirir uma identificação sexual. Então, quando Lacan se colocava assim em relação aos homossexuais, não era por preconceito, é isso que as pessoas não compreendem. Não era defesa do padrão. O que ele dizia é que o homossexual não compreende que o pênis é uma coisa, o falo é outra coisa. O falo é o fluxo vital, não é o pênis. Ele questionava a posição em relação à diferença sexual. Não era a opção sexual que era um desvio. O desvio era conceitual. É uma dificuldade com o conceito de falo e de pênis. Então, eu acho que é um diálogo difícil, né, muitas vezes, a respeito dessas questões, porque a pressão da sociologia americana é tão grande, é um rolo compressor que hoje não deixa espaço para nenhum outro discurso que não seja o da Judith Butler, entendeu? Se você não concordar com a Judith Butler, você é retrógrado, conservador, preconceituoso, homofóbico, e mais o que os nomes, os insultos, né, que daí derivam. Então, é complicado, porque quando a gente está falando em psicanálise, você está falando em constituição do sujeito, que não nasce homem, não nasce mulher. Ele nasce com um corpo de homem, isso não tem jeito, com um corpo de mulher. Como você chega a se tornar uma mulher? Ou como é que você chega a se tornar um homem? E como você, eventualmente, é um homem que gosta de um homem? Ou é uma mulher que gosta de mulher? Ou é um homem que se sente feminino? Ou uma mulher que se sente masculina? Isso são consequências, né, da sexuação, que é alguma coisa que acontece entre 0 e 5 anos. Ninguém nasce assim, não. É tudo adquirido. O heterossexuais são tão adquiridos quanto homossexuais, como qualquer outra categoria. Tudo adquirido. Não tem nada dado. Dado é só o corpo.
Hoje, então, você acha, a gente estava usando esse exemplo para falar sobre que ele era um conservador esclarecido. Você acha, então, que hoje ele estaria num sentimento de uma certa angústia com o que está acontecendo, é isso?
Não. A posição do Lacan, se ele estivesse vivo, não seria de uma militância contra movimentos LGBT, Judith Butler, etc., mas seria provavelmente, né, alguém que manteria aberto, né, um certo espírito crítico em relação à nossa época, ao mesmo tempo que ele estaria buscando caso a caso na clínica como lidar com cada uma dessas subjetividades e as questões que elas possam trazer, eventualmente, para tratamento analítico.
A saída é individual, é isso, né? Se eu tiver que resumir o que ele... A saída é individual, um pouco orientalista, assim, né? Também, se a gente deve ter tido esse tipo de influência, né? Mas é um pouco pensando o lado oriental. A saída é individual, é na sua reforma individual, o seu jeito de crescimento pessoal e etc. É assim, porque... que ele acreditava.
Sim, porque, não esqueça, Lacan era um psiquiatra. Por que legista? Porque lhe cabia um cargo, né? Era de fazer diagnóstico, legista nesse sentido. Uhum. Ele precisava apreciar, né, na chefatura de polícia, os casos que chegavam nos indivíduos dos loucos, né,
assassinos, essas coisas.
E ele precisava fazer um diagnóstico para promover o encaminhamento qualquer. Então, o que interessa um psicanalista é o diagnóstico, é o sofrimento. Um psicanalista não é um militante. A militância, enfim, é alguma coisa da qual outras pessoas se encarregam. Nosso único objeto de interesse é o sofrimento de cada um. E não tem cabimento você tratar alguém que não declara sofrer de alguma coisa. Não faz sentido, né? Então, não tem nenhum outro caminho, né, senão o inconsciente de cada um.
Nós já estamos há uma hora falando, não, pelo menos para mim não parece, mas assim, eu vou encerrar com a pergunta que eu sempre encerro, e se você conseguir, do ponto de vista lacaniano, quem somos nós?
Bom, nós somos sujeitos que sofremos da parte da linguagem, da parte da cultura, da parte da tradição, da história, efeitos tanto mortificantes quanto vivificantes. Somos capazes do melhor e do pior. Não há no plano da criação nenhuma determinação no sentido de que o ser humano seja feliz. Mas a potencialidade, a possibilidade, tanto do melhor quanto do pior, é o que nos parasita. Um grande parasita da linguagem, da história, da tradição. É com isso que a gente tem que se virar.
Muito bom.